Realmente ainda há uma confusão, mesmo que a lei federal tenha 16 anos, sobre as diferenças entre privatização e concessão. Então, privatização é quando um executivo ele tem a intenção de vender um patrimônio ou até uma empresa dele, como o governo federal tem feito. Isso não é o caso que nós estamos propondo, então, no projeto de lei 15/2020, que trata as PVTs. Ele trata de concessões. Mesmo em concessões, nós temos duas formas de concessões, que é aquela concessão convencional, que nós trabalhamos hoje no município, por exemplo, do transporte público, enfim, dos táxis, que é aquela conhecida que tem um tempo limite, os valores são conhecidos, baixos, vamos dizer assim, entre aspas. As PPPs, ela tem uma conotação diferente. Elas podem ser usadas sempre em relação a fazer uma concessão de serviços públicos. Cabe lembrar que essa concessão, por uma lei orgânica do município, sempre será passado pela Câmara de Vereadores para aprovação, não é uma decisão unilateral do Poder Executivo. Ou seja, quando há a identificação de necessidade de fazer um trabalho, de fazer uma concessão de um serviço público, que ele represente um valor elevado, ou seja, acima de 20 milhões de reais, ele escapa, então, da concessão convencional. Então, o município, mediante, então, ouvir a sociedade, ele pode, então, apresentar para a Câmara de Vereadores propostas, então, de fazer uma parceria público-privada. O que pode entrar nessa parceria público-privada? Todo e qualquer serviço público que a população entenda que é necessário ter um atendimento melhor, ter uma disponibilidade maior. Isso não significa, por exemplo, que fazer uma PVP haja, então, por exemplo, dispensa de funcionalismo público. Bem pelo contrário. As licitações, elas são abertas, é ofertada para o mercado, basicamente em cima de quê? Infraestrutura. E essa infraestrutura, ela vem casada com, por exemplo, manutenção, serviço de zeladoria, enfim. O poder público entra com o servidor para prestar o serviço, mas na estrutura, por exemplo, de parceria privada. Então, a diferença muito grande que tem entre privatização não é vender, não é isso, e também não é a concessão convencional essa que nós temos hoje, porque as concessões convencionais são de valor mais baixo e já tem legislação específica. As PPPs são, então, para contratos de longo prazo, até 35 anos, e com valores envolvidos acima de 20 milhões de reais.
Qual que é a vantagem, então, para o município em justamente conseguir aprovar essa lei e poder instituir PPPs?
Ela é basicamente em função de operação. Se pegar uma concessão convencional hoje, o município for, por exemplo, fazer uma escola, ele tem que buscar o dinheiro em algum lugar, provavelmente por um empréstimo aprovado pela Câmara de Vereadores, ele vai ter que fazer uma licitação para contratar o pré-projeto, fazer uma outra concessão para construção, fazer uma outra licitação para fazer, por exemplo, contratação de manutenção. Enfim, um processo como esse, além de demorar muito tempo, ele envolve vários contratos e a administração é complexa por isso. Bom, além disso, ele tem que disponibilizar o recurso praticamente de imediato. Cada vez que ele vai avançando uma etapa, ele precisa, então, fazer o desembolso e pagar, então, o contratado. Com a PPP é diferente. O município pode identificar a necessidade, por exemplo, de construir uma escola ou escolas, valor bastante elevado, ele não tem disponibilidade, então ele lança ao mercado a necessidade, lança um formato de uma licitação, chamamento público, os interessados entram, veem como é a regra, então a partir de uma única licitação, eles vão, por exemplo, oferecer a infraestrutura para o município, incluso não só o prédio, mas também a manutenção, a troca de lâmpada, conserto de banheiro, e o município entra com os professores, com a diretoria e com os alunos. Então, ele só começa a pagar ou desembolsar no momento em que ele toma posse do imóvel, que começa a utilizar, que é o que nós vemos no mercado hoje. Quando alguém quer abrir uma loja, um pequeno empreendimento, ele loca o espaço. Muito poucos compram, fazem desembolso inicial. E hoje, nos modelos são sistemas de concessão, ou o município entra com a infraestrutura e contrata os serviços terceirizados e já sai pagando de início. Então, isso é muito útil quando a gente olha para frente e vê que, por exemplo, o município talvez não tenha condições financeiras de arcar com esse investimento inicial e dar suporte naquilo que a sociedade precisa em termos de serviços públicos.
Então, esse sistema de parcerias ele pode ser implementado em toda qualquer área, por exemplo, saúde, como você estava citando, educação, segurança também, ou vai ter algum regramento quanto a isso?
O regramento principal, assim, são dois pontos de partida. É a necessidade social, ou seja, ele vem a partir da necessidade da sociedade, e principalmente, pela lei orgânica do município, o serviço público só pode ser feito uma concessão a partir de uma aprovação da Câmara de Vereadores. Então, qualquer serviço que for identificado a partir da necessidade da população e que for aprovado pela Câmara de Vereadores, ele pode ser alvo de uma PPP. Então, depende muito do que se necessita em termos de sociedade no momento. Pode ser ligando infraestrutura com manutenção em conjunto, pode ser uma coisa ligada à área, por exemplo, de atendimento ao público, coisa parecida, e pode entrar nisso. Tem outras coisas que vai ter que ter uma modalidade um pouco de PPP, por exemplo, saúde. Se tivermos a iniciativa de construir uma nova UPA ou um hospital municipal, por exemplo, que tem valores elevados, o município pode fazer uma licitação. Como é difícil fazer o rateio, vamos dizer assim, conta, ele faz, então, o que a gente chama de concessão patrocinada, que ele entra com valor e começa, então, a fazer o processo. Quem for o vencedor, entrega a estrutura para o município e começa a trabalhar. Então, tem muitos cases no Brasil, de, por exemplo, assim, não é de fazer um hospital, mas, por exemplo, grupos de hospitais ou o próprio sistema de saúde municipal precisa de um tomógrafo, por exemplo, ele teria que fazer um número razoável de licitações para conseguir ter o serviço e vai ser de curto prazo com o valor. Desse jeito, eu poderia, por exemplo, fazer um centro de exames que atenderiam todas as UBS do município, todas as duas UPAs do município, com uma estrutura que ela não foi inicialmente bancada pelo poder público, mas que ao longo do tempo ele vai ser bancado e no final vem para em contrapartida para o município. Mas é importante, não é qualquer tipo de concessão. Tem que ter investimentos superiores a 20 milhões de reais e os contratos vão até 35 anos, que é bem diferente daquilo que nós temos hoje de concessão no município.
Bom, secretário, nós tivemos também uma manifestação, né, enfim, um pronunciamento por parte do Sindiserv, que é o Sindicato dos Servidores Municipais aqui de Caxias, falando que esse projeto traria o temor de terceirizações, né? Quanto a isso, até a Prefeitura, por meio da própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem tentado conversar até com o Sindiserv, alguma tratativa para falar também a respeito desse projeto?
Sim, nós conversamos e tenho afirmado que a preocupação sempre é válida, né? Então, sempre quando a gente vê algo novo, ele acaba preocupando. Nesse caso, a preocupação não tem fundamento. Por quê? Porque não é uma decisão única da Prefeitura, por exemplo, do Poder Executivo que está aqui no momento ou dos que futuros tiverem. Lembrar que qualquer concessão do tipo PPP, que é o escopo dessa lei que é na Câmara de Vereadores, qualquer tipo de projeto que vier a ser submetido de demanda à sociedade, ele passa sempre pela Câmara de Vereadores para aprovação. A lei orgânica do município, ela rege que toda e qualquer concessão pública de serviços tem que ter aprovação legislativa. Então, esse temor de fechar postos, abrir postos de trabalho, ele não tem sentido. Até porque, quando nós olhamos a experiência em outros lugares do Brasil, o número de funcionários que trabalham em relação a PVP, quando entram com projetos, ele sempre aumenta e nunca reduz. Aumenta, inclusive, o nível de profissional que nós vamos precisar, porque vão ter que ter pessoas especiais, que conhecimento de contrato, que consigam trabalhar com os projetos, ou seja, a necessidade também de perfil de funcionário público, ele é diferente. Então, há uma mudança comportamental e uma mudança de perfil de funcionário público. Então, essa preocupação com relação a fechamento de postos ou redução de mão de obra, algo parecido com isso, ela não tem embasamento nenhum, é só um sentimento. O que tem visto por aí é bem pelo contrário. Nós não estamos falando de privatizar, que é vender, não é isso. É fazer o quê? Parcerias com o privado para conceder serviços públicos aprovados pela Câmara de Vereadores.
Secretário, e como que são as tratativas com a Câmara de Vereadores? Há alguma expectativa de votação ainda para esse ano?
Nós temos a expectativa que passe, até porque essa lei não é a lei que faz, então, o processo de licitação já existe. Na verdade, é a criação, então, do Conselho Gestor, que é aquele grupo que vai fazer análise das necessidades, fazer os estudos, fazer as análises, ou seja, é a primeira lei, teremos que provavelmente criar outras leis futuramente que deem embasamento completo. Nós temos nos colocado à disposição dos vereadores para tirar qualquer dúvida, temos conversado com vários deles, estamos aqui à disposição, sempre ajudando, e temos visto que há um entendimento muito grande dos vereadores, até porque que é o entendimento que essa lei ela é boa para a sociedade, porque ela traz possibilidades, inclusive, para a gestão, de ofertar serviços melhores. Lembrando que a Câmara de Vereadores, então, é representante da sociedade e é ela que diz quais são os serviços públicos que podem ser concedidos ou não. Então, de forma geral, como a gente tem percebido, o entendimento é bom, a aceitação também está sendo boa e a gente tem expectativa que a lei seja aprovada ainda esse ano.